aqui um respaldo para vocês e um suporte para vocês lerem em casa o capítulo 21 do livro do Apocalipse, que você vai entender com relação aos céus essa ligação direta com o Éden, que é aquela paz extraordinária que o homem tinha. Os planos de Deus foram parados ali com relação ao Éden. E Deus criou agora novas coisas. Novas coisas para que o homem pudesse estar na terra hoje. E a gente vê o caos que é a terra, né? A gente vê hoje os homens se preocupando em limpar os rios, cuidar da Amazônia. Uma preocupação gigantesca agora com a Amazônia. Como se fosse difícil encontrar as pessoas que estão desmatando. Tem coisas assim tão complicadas, né, que eu mesmo não entendo. Eu não entendo. É como o crime de Marielle Franco, né? Eu não entendo até hoje como é que não descobriram ainda quem matou Marielle Franco. E também como é que ninguém sabe quem é que está queimando a floresta da Amazônia. Meu Deus do céu. Conversa para boi dormir, não é, irmãos? Enfim. E os homens preocupados com tudo isso, mas Deus já deu. Porque existe também uma doutrina com relação ao campo, né? Porque o Senhor tem uma parábola que o Senhor deu campo para o homem cuidar. Esse campo é a terra. E ele vai requerer isso também do povo. Nem pense que ele não vai requerer a terra. Se você estudar a parábola que o Senhor trata dessa terra que é deixada para o homem cuidar, essa que a gente vive, e que as pessoas jogam lixo na rua, está tomando água de coco, joga o coco pela janela do ônibus, está nem aí, não é? Pega as garrafas, joga no chão, garrafas plásticas, palito de picolé, vai para a praia, é aquela sujeira toda que deixa na praia. E tem gente que é imundo mesmo, né, irmão? Tem gente que é sujo, não é? Tem gente que é ceboso demais mesmo. Só a graça de Jesus. Mas, enfim, Deus vai requerer também a terra. Por isso que nós precisamos cuidar da terra. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Não é? Cuidar da vida, cuidar da limpeza do bairro. Enfim, o que a gente puder fazer, a nossa parte, nós vamos fazer. Amém, irmãos? Amém. Nada de estar jogando as coisas pela janela, nem no meio da rua, tá bom? Pega a sujeira toda aí, põe dentro do carro, nada de jogar pela janela do carro. Pega uma sacolinha e põe lá dentro, a sujeira chega em casa, tira e joga fora. Mas não está jogando fora nas ruas, não é? Então, a preocupação da humanidade, aliás, da Trindade, é de salvar os seres humanos que estão sobre a terra. Então, do versículo 8 ao versículo 10 aqui, irmãos, esse nascimento é um nascimento misterioso. Por quê? Porque é o nascimento espiritual. Não é o nascimento carnal, que não precisa muito mistério, né? Não precisa muito mistério para o nascimento carnal. Mas é um nascimento misterioso. Claro que é misterioso, porque é sobrenatural. E aqui o Senhor vem dizer claramente que o vento sopra para onde Ele quer. Nós ouvimos a sua voz, mas nós não sabemos para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, como é que funciona isso? Olha, irmão, o texto já está dizendo que a gente não sabe para onde vai. Nós somos direcionados por Deus, e quanto mais nós buscamos o Senhor, nós estamos, não é que a gente seja abilolado, não, que a gente seja desorientado, não é essa a situação. Mas nós somos agora orientados pelo Senhor. Nós vamos estar agora sobre a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos estar atentos para ouvir a sua voz. No mundo desse tão assustador, a gente poder ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Ouvir a voz do Senhor. E saber claramente, como ele disse a Filipe. Olha, Filipe, eu posso contar com você. Eu posso contar com você. E chegar e fazer uma surpresa maravilhosa a João. João, quando estava certo que ia morrer, quando estava com quase 100 anos, ali o Senhor toma João numa prisão, permite que João esteja preso numa ilha, e agora usa João, já velho, mas preso, para mostrar a João o último livro, a última revelação de como seria o curso da humanidade e também a ida da igreja para a eternidade. Então é um Deus que surpreende a gente. É um Deus que surpreende. Porque João estava certo que ia morrer. Fisicamente ele estava certo que ia morrer. Não tinha como sair daquele lugar. E Deus faz algo extraordinário. Ainda concede mais anos de vida a João. E João agora fica nas igrejas. Não é? Quando dava uma oportunidade para João falar, João só dizia isso. Ame uns aos outros, somente. Somente. Ame uns aos outros. E como é difícil amar uns aos outros. Por quê? Porque quebra a gente por dentro. Quebra a cultura que a gente aprendeu em casa. Não é? Quebra muita coisa. Por isso que o Senhor vem dizer que os nossos primeiros inimigos são da nossa própria casa. Porque não compreende a salvação. Porque é um nascimento espiritual. Misterioso. E aqui, irmãos. Ninguém pode explicar o vento. Nem a obra do Espírito Santo de Deus. Porque essa é a conversa de Jesus com Nicodemos. Que ninguém pode explicar. Nicodemos não pode explicar. Aquele que é nascido do Espírito, ele vai para onde o vento sopra. Agora, que vento é esse? Não é o vento, esse vento aqui não. É o vento da orientação do Espírito. Porque Deus pode requerer você nessa noite para uma obra específica. Deus pode te chamar aí, onde você está, inquietar seu coração, e agora? E agora, o que você vai fazer? Então, é isso que o Senhor está conversando com Nicodemos. Interessante, é que a palavra que ele usa aqui é Ruach HaKodesh, a palavra que ele usa, Ruach, que é o vento, mas essa palavra HaKodesh é o próprio Deus. Ele está dizendo, olha Nicodemos, Deus está aqui, entre eu e você. E Nicodemos ficou sem entender o que estava acontecendo. Ele disse, olha, o Deus que está chamando a humanidade é o Deus agora que vai fazer segundo a vontade dele, não mais a sua. E Nicodemos fica sem compreender, porque é uma ação renovadora, ação sobrenatural de Deus, do agir do próprio Deus. Porque aí onde é que está? Onde está o Espírito? Está Jesus Cristo? Onde está Jesus Cristo? Está o Deus Todo-Poderoso. Então é a Trindade lá funcionando uma vez só, num momento só. Então a dúvida aqui de Nicodemos foi essa: Senhor, como pode ser isso, Jesus? É isso que ele pergunta: como é que pode ser isso? Que é essa questão aqui do versículo 10. Quando ele quer entender essas coisas, como é que vai acontecer essas coisas, Senhor? Então a pergunta dele é, como é que eu vou nascer de novo? Como é isso? Eu não entendo. Como é que eu tenho que nascer de novo? Como é essa questão da água, do Espírito? Como é isso, Senhor? Então essa pergunta, como é que Deus vai me purificar com a água? E aí, irmãos, você vai abrir sua Bíblia em Mateus 3, de 1 a 17. Claro que a gente não vai ler todo. Eu quero só deixar esse texto para você marcar e entender em casa, e ler em casa, para você entender mais ainda essa mensagem nessa noite. Então, Jesus, ele vem dizer o seguinte. Ele vem dizer que João batizava com água. Preste atenção. João batizava com água para o arrependimento. Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ainda nesse texto, no versículo 2, João prega em alto e bom som o seguinte, ele diz, arrependei-vos, no versículo 2, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, perceba como é a ação de Iavé, que é essa presença do HaKodesh, como Jesus estava dizendo ali, é Deus que está agindo na sua vida, Nicodemos. É Deus que vai entrar em você. Olha só, irmão. É Deus que vai entrar em você. Não é qualquer coisa. E Nicodemos, se você entender o tempo todo. Ainda no versículo de 6 a 8 desse texto, Mateus afirma, escrevendo, que a confissão dos pecados, a confissão dos pecados, era uma forma clara e produtiva e imediata do fruto de arrependimento. Então veja qual é a relação do novo nascimento agora. Olha, é necessário que haja confissão dos pecados. E era uma forma clara também, quando a partir do momento que aquelas pessoas entravam na água, e João estava lá na frente, dentro do Rio Jordão, e se formava uma fila indiana, gigantesca de judeus, que vinham de toda a Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria, dos confins da terra, vinha gente de todo que é lugar. Estava na fila, era uma fila enorme. E João passava o dia todo batizando ali, no Rio Jordão. É tanto que João vê um grupo de fariseus que vai chegando e ele diz assim: raça de víboras, quem colocou na mente de vocês, não é, estarem aqui nessa fila de arrependimento? Quem foi que colocou? Raça de víbora. Olha como é interessante. É muito interessante isso. Por quê? O que João queria era que ele dissesse assim: foi Deus quem colocou na minha mente estar aqui nessa fila. Foi Deus que colocou. O que João queria ouvir era isso. Mas ele disse qual era o tipo de prática da vida daqueles fariseus. Então, queridos, nós vamos ver que essa confissão de pecados mostra os frutos dignos desse arrependimento. É isso que Nicodemos não estava compreendendo. E Jesus começa a explicar, claro, sobre isso. Então, Nicodemos era um homem de moral, irmãos. Era um homem respeitado. Era um cara religioso. Era um homem dos principais mestres do judaísmo. Então, era um cara conhecido. Muito conhecido. Contudo, ele não entendia a verdade a respeito do novo nascimento. Ele não conhecia. Sabe por que ele não conhecia, irmãos? Porque a mente de Nicodemos era uma mente carnal. Era uma mente carnal. Sabe por quê? Porque a mente carnal, ela não aprende as verdades espirituais. Presta atenção. Uma mente carnal, ela não aprende as verdades espirituais. Não aprende. De jeito nenhum. É por isso que o Senhor vem tratar sobre o joio e o trigo. Não é? Ele vem tratar sobre o joio e o trigo. Interessante é que hoje a gente vê essa dificuldade de compreender o que é uma vida com Deus, né? Nascer de novo. É que a gente vê hoje o absurdo, né, que está acontecendo no reino de Deus e na humanidade. A gente tira pelos pastores, né? Tem hoje pastor que está no terceiro casamento e ele entende. Ele entende não. Ele tenta explicar dentro das escrituras que ele está certo. Que ele está certo. E o pior é que existe um povo que escuta. Aí é que é pior ainda. Eu fico, às vezes, imaginando como é que estava a cara de Nicodemos. Eu acho que a cara de Nicodemos estava assim, ó. A gente vai para 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Você anote isso, viu, irmão? Para estudar em casa. 1 Coríntios, capítulo 2. Isso é o plano da salvação. Do verso 10 ao 14. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 2, do 10 ao 14. Mas Deus nula revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta. Não é? Ele sabe o que é que a gente pensa, o que é que a gente vai agir, como a gente vai falar. Até mesmo as profundezas de Deus. Ele prescruta até as profundezas de Deus. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, que é a igreja. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, preste atenção agora, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, de que maneira? Gratuita, que é a salvação. Eu preciso entender o que é a salvação. Eu preciso conhecer o que foi que Deus fez por mim. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 14. Ora, vamos ler todos juntos? No 3. 3. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E também não pode o quê? Entendê-las, porque elas se discernem de que maneira? Espiritualmente. Amém? Vamos dizer bem forte? Amém! Amém! E aí, Nicodemos, ele foi de noite falar com o Senhor Jesus. Preste atenção no texto. Ele foi de noite falar com Jesus. Então, o que é a noite aqui? A noite, irmãos, representa um símbolo de um homem que não é salvo. A noite é o símbolo de um homem que não é salvo, de um homem que está obscurecido espiritualmente. Ele foi escondido com o rosto coberto. Por quê? Porque ele foi assim. Porque ele representa justamente esse mundo. Porque aquele que é salvo, aquele que anda na luz, ele não tem vergonha de Deus. Amém. Porque Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim, diante de quem? Dos homens, eu vou me envergonhar dele, diante de quem? Do Pai. Então, queridos, Nicodemos era uma pessoa que vivia nas trevas desse mundo. E agora ele encontra o quê? A luz. Por isso que quando ele vem com aquela conversa, o Senhor dá um trá nele assim, né? E diz mesmo assim, olha para ele e diz, olha Nicodemos, importa que você nasça de novo. Não tem nada a ver com a pergunta dele, irmãos. Você vai ver o texto, não tem nada a ver. É tanto que a gente tem que olhar para Jesus da maneira como ele se relaciona com as pessoas. Porque, por exemplo, lembra daquela mulher curvada que eu preguei um tempo, faz uns 3 anos que eu preguei essa mensagem? Que aquela mulher era curvada assim, lembra? Quem lembra dessa mensagem? Lembra aí? Que a mulher assim, né? Que ela chegou assim, não foi? Para ela ver, ela tem que fazer isso aqui, para ver alguém. E ela chegou e a bichinha, por ser deficiente, ela ficou escondida porque a sinagoga, ela era como uma construção romana, né? Porque tinha uma influência da arquitetura romana, e aí ela tinha aqueles pilares no meio, e a As mulheres ficavam depois dos homens e os deficientes com problema ficavam lá, não sei, lá no final da fila. E o Senhor estava lá sentado na frente e ele disse àquela mulher que estava lá atrás, chama essa mulher aqui, manda ela vir aqui na frente. Não é diferente, não é? É ou não é, Luciana? Essa mulher aí, ó. Essa mulher aí. Chama ela para vir aqui na frente. E quando ela chegou aqui na frente, Jesus a perdoou e a curou. Só se você não entender como é que você está lendo. E aqui não, chega um cara, uma autoridade, lá não sei de onde, escondido, todo coberto. Então, irmãos, é por isso que o Senhor dá logo uma pancada nele. O Senhor dá, olha, importa que você nasça de novo. Como é que nasce? Como é? Ele foi todo desorientado, claro. O cara vem com aquela politicagem, aquela habilidade. Olha, Senhor, está parecendo Rolando Lero. Rolando Lero, lembra de Rolando Lero? Não é? Mestre! Aí, o professor Raimundo disse, me responda logo, safado. Não é assim que Chico Anísio dizia, não é não? Responda, presta atenção, safado. Porque o cabelo enrolado, meu irmão. Enrolada. Mestre. Enfim. Efésios 4:18. Abra sua Bíblia em Efésios 4:18. Todos acharam? Efésios 4:18. Olha o que é que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Eles estão obscurecidos aonde? No entendimento. E separados de onde, irmãos? Da vida de Deus. Por causa de quê? Da ignorância em que estão. Devido ao quê? O endurecimento dos seus corações. Sabe o que é isso? É espírito, a alma. E o corpo dele é feito uma pedra. Não entra nada. Não entra nada. Porque a mente está obscurecida. E quem obscureceu? O próprio Deus. O próprio Deus obscureceu a mente. Nasceu na escuridão, permanece na escuridão. Eu era assim. Eu era assim. Eu acreditava em Deus, Deus, eu acredito em Deus. Eu andava com a oração no bolso. Eu andava, mamãe dizia, meu filho, bota isso aqui na sua carteira. Eu só lembrava dessa oração quando eu via alguém que vinha na minha direção, eu botava logo a mão no bolso. Senhor, no fogareiro aqui, Senhor, lá vem ele, me protege com a oração. Eu não sabia nem o que é que tinha no bolso. Mas o Deus me livrou. E livrou mesmo. De várias vezes, inclusive da morte. Da morte. Então, queridos, 2 Coríntios, aliás, 4:18. Já lemos, claro. Obrigado. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, do 3 ao 6. 2 Coríntios 4, do 3 ao 6. Todos acharam? Anote tudinho no papel, viu? Porque daqui a dois... Aliás, domingo, se eu perguntar, que texto eu li? Ninguém lembra. 2 Coríntios, capítulo 4. Do 3 ao 6. Todos acharam? Mas se o nosso evangelho ainda está de que maneira? Encoberto. É para os que se perdem que está encoberto. E aí, meu irmão? É esse desmantelo que está no meio do mundo aí, morrendo gente de tudo que é lado. Morrendo gente que ninguém nem contabiliza mais a quantidade de gente que está morrendo no mundo. Os hospitais já não sabem o que fazer mais. Porque a prioridade é quem chega com tiro. A prioridade é para quem chega cheio de droga em cima de uma moto que levou um cangapé porque tentou suicídio aí loucamente, vai para os hospitais, toma o espaço das pessoas que estão sofrendo já há vários dias lá dentro dos hospitais. E a ordem é a vida, é salvar a vida. É salvar a vida, não está errado não. Está certo. E aí, o versículo vem dizer, o versículo 4, nos quais... O Deus está com que letra? Letra minúscula, né? Esse Deus existe? Não. Lembra daqueles deuses que eu falei lá atrás da Mesopotâmia? Há uns dias atrás eu preguei, não é? Astarote e tantos outros deuses lá. Que eram... Lembra não? Lembra. Balança a cabeça que lembra. Provavelmente eu vou ficar feliz que a mensagem causou um efeito lá atrás. Os deuses... Que os deuses, na realidade, é o quê? É o fruto da nossa imaginação. Eles não existem. São projeções de uma mente pervertida. De uma mente moral. Então, ele diz nos quais o Deus deste século cegou o quê, irmãos? O entendimento dos incrédulos. Então, observe aqui, para aqueles que defendem aí, né, a... Não, que Deus não existe, que não sei. Olha, Deus trabalhando na questão do entendimento. Do entendimento. É tão cego. Essas pessoas são tão cegas. Que elas aprendem, elas são inteligentes, mas não reconhecem que antes elas não tinham esse conhecimento. E agora tem. Por que tem? Porque o entendimento foi o quê? Aberto. Aberto. E não raciocina, não. Quer dizer, só é aberto para isso? Só é aberto para isso? Então foi porque eu quis. Foi porque eu quis. Então vou descobrir agora se eu posso. Então eu vou abrir minha mente para conseguir a cura do câncer. Se eu posso abrir minha mente. Então, mas ele trata de uma mente. Qual é a mente? É a mente de quem, irmão? Dos incrédulos, dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. É a imagem de Deus. Então nós vamos dizer um aleluia bem alto, vamos lá? Aleluia! Por quê? Porque a nossa mente também foi aberta para o conhecimento de Deus. Aleluia! Foi isso que eu chorava. Dia 23 de outubro, era um sábado à tarde, chegando para a noite, e eu chorava, foi do menino, eu e minha esposa, ei, Múcia. Ei, Múcia, foi não? E lá a gente chorando, a gente recém-casado, bem novinho, cheirando a leite. Não é aquele momento precioso que Deus nos deu. E eu era um cara revoltado com tudo, com igreja, com tudo. Eu não acreditava em nada. E eu estava lá chorando. E eu disse muito, Deus está aqui. Deus está aqui, senhor. E ela, eu creio, Deus está aqui. Eu digo, a gente precisa de uma solução. E de repente, uma pessoa, quem quer falar com o pastor... Quem quer falar com o pastor? Aí eu disse, nós, a gente quer. E naquela tarde, me foi aberto o entendimento para as coisas de Deus e da minha esposa. E eu chorava, sabe por quê? Porque agora eu ia criar minha primogênita, que a bichinha tinha 5 meses, não é, mano? 5 meses, e eu chorava porque ela não estava com a gente. Ela 5 meses, novinha, bem pequenininha. Os peitos solos cheios de leite, assim, já estava duro, feito uma pedra. E eu digo, vai dar tempo, a gente vai passar esse dia todo aqui, vamos chegar lá. Vai dar tempo amamentar. Quando ela chegou, parecia a mangueira do bombeiro, assim, tirou o sutiã, assim. Era festa! Amém, amém, glória a Deus, Senhor, glória a Deus. É a vida. Não é assim não, Yara? Não é assim não? Hein? Qual é a mulher que não fica alegre quando o peito mete o menino e fica todo assim? Agora, quando a mãe não tem leite, quando a mãe não tem leite, ela chora, sofre, fica ferido, peita. Não é um sofrimento só? Então, irmãos, vamos caminhar aqui para o fim. Olha a pergunta de Jesus. Por isso é aí onde vem a pancada que o Senhor diz. Vamos ser rápido aqui. Então, Yeshua pergunta a Nakdimon, é o nome dele. Yeshua pergunta para ele: Nakdimon, tu não és mestre em Israel? E tu não sabe disso? Aí é aquele, a ira de Jesus com relação àquele cara ali que estava na frente dele, sabe? Que se dizia ser servo de Deus, mas na realidade era um cara carnal. E estava ensinando o povo, irmãos, a um caminho errado, como até hoje os judeus não acreditam que Jesus veio à terra. Olha o que é o ensino errado. O que é o ensino errado? Está aí, ó. Mas Deus ama Israel e pede que nós oremos por Israel, e nós vamos orar por Israel. Porque foi de Israel que veio a nossa salvação. Isaías 32, 15. Percebam agora quando o pastor diz assim: irmãos, vamos para a escola bíblica. E muitos aqui estão dando uma banana para o conhecimento da palavra de Deus. Olha, irmãos. Eu quero dizer a vocês que vocês estudem a Bíblia, viu? Se esforcem. Se esforce para estudar a Bíblia, porque senão vocês vão andar como cegos. Vocês vão andar como cegos. As coisas vão acontecer na vida de vocês e vocês não vão saber o que está acontecendo. Olha aí Isaías 32, 15. Antigo Testamento. 32, 15 diz assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado, de onde? Do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, que é a tua vida, meu irmão. E o campo fértil pareça uma floresta. Diga a mim, irmão. Diga, não é porque eu estou mandando, não. Você tem que sentir prazer em dizer que a sua vida agora é uma flora, é uma fauna, é uma floresta. É uma floresta. Isaías 44, 3. Mais na frente um pouco. O que é que diz? Pois, 44, 3. Pois derramarei o quê? Água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o quê? O meu espírito sobre sua família, sua herança familiar, e minha bênção sobre os seus descendentes. Olha Ezequiel 36, 25 ao 27. Vamos ler aí, Ezequiel. Mais na frente um pouquinho. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel. Vamos lá. 36. Aí eu deixo em casa para vocês lerem o 37 também. Porque fala dos ossos secos lá. 36, Ezequiel 36, do 25 ao 27. O que é que Deus está dizendo através da boca do profeta? Ele está falando justamente, irmãos, preste atenção. Ezequiel, eu quero localizar vocês. Ezequiel é um profeta que Deus levanta dentro do cativeiro babilônico. Dentro do cativeiro. Ou seja, às vezes nós somos disciplinados por Deus, mas Deus está conosco também. Deus está conosco também. Então vamos lá. Aspergirei água pura sobre vocês. E vocês ficarão o quê? Puros. E eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Quem é seu ídolo, meu irmão? É seu trabalho? É o seu carro? São os seus bens que você tem? É sua mulher? São seus filhos? É seu esposo? É o seu dinheiro? É o quê que são Deus? Deus vai limpar tudo isso. Diga amém, pelo menos. É, porque às vezes é isso. É a sua casa? Ai, a casa tem... Ai, ninguém não toca na minha casa. Porque às vezes são esses ídolos. Os ídolos não é só Neymar, não. Coitado, né? Vamos lá. Olha o 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Louvado seja Deus. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. É isso. Por isso que Jesus diz assim: importa você se arrepender, Nicodemos. Cara, você é um cara falso, rapaz. Era só faltou ele dizer isso. Yeshua, quando afirma nascer da água e do Espírito, irmãos, ele está se referindo a essas passagens. Ele está se referindo a essas passagens. Porque ele diz: você não é mestre? Poxa, você está ensinando e não sabe? Aí Jesus se irrita. Se irrita. Ele sabia que Nicodemos ia chegar? Sabia. Então, irmãos, não pode ser o batismo. Ó, a galera que vai se batizar, o pessoal aí que... As novas ovelhas que vão se batizar, hein? Aos que vão se batizar aí. O batismo, a gente já sabe que batismo não salva. E nem Jesus estava falando sobre esse batismo nas águas, não. Ele não estava falando. Ele estava falando desse agir do próprio Deus. Do próprio Deus, a Nicodemos. Então, irmãos, por quê? Porque na hora que um pastor, ou João Batista, colocava as pessoas dentro da água, estava representando a morte. E morte não salva ninguém, não. A morte não salva ninguém. Por isso que não pode ser o batismo, nem as águas daquele batismo lá de João. Nem esse aqui que a gente batiza. Porque esse batismo, quando você desce as águas, você está aqui embaixo, você está representando é a morte das coisas ruins e dos pensamentos terríveis que a gente tinha, conceitos errados e tudo mais. Então, como o mestre Israel, ele deveria ter entendido isso. Ele deveria ter entendido isso. Então, irmãos, concluindo, o batismo na água está relacionado com a purificação do corpo, não é? Enquanto o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, nos dá o poder de viver uma vida santa. Amém? Ah, você vai pagar um preço violento, mas vai. Mas Deus vai ser com você. Você vai pisar, quando você pisar, que tirar, tem uma planta. Tem uma planta. Você pisa quando arranca, porque Deus diz que o seu terreno será um terreno florescido. Deus diz que a sua vida será um caminho como uma floresta, aleluia. Como uma floresta. Então você pergunta a Deus: por que a minha vida não está como uma floresta? Então pare enquanto é dia. E não chegue com aquele capuz diante de Deus, porque Deus conhece o homem miserável que eu sou. Deus sabe quem eu sou. Então eu não tenho aqui que está vendo A nem B. Mas eu tenho que estar olhando a minha vida como você também, a sua vida com Deus. Porque Ele nos chamou pessoalmente. Amém, irmãos? Nos chamou pessoalmente. Apenas os meios espirituais produzem um novo nascimento, irmãos. Os meios são estes. Quais são? O Espírito de Deus que está aqui nesse lugar. Ele está nesse lugar. São as únicas maneiras, os dois meios, é esse, é o Espírito de Deus e a palavra do Senhor, como diz 1 Pedro 1:23 e Tiago 1:18. E aqui, sabe o que aconteceu com aquele homem? Oh. Ele está debaixo da cruz. Quando Jesus morre, ele sai com José de Arimateia, vai até Pilatos e pede o corpo do Senhor. E eles dois tiram o corpo do Senhor, irmão. Como quem estava tirando, sabe? Quem estava cuidando de uma pérola. Jesus estava morto, mas eles estavam descendo Jesus com tanto cuidado. Tiveram todo o cuidado e botaram o corpo de Jesus num dos melhores túmulos que tinha lá em Jerusalém. É assim o nosso Deus. Que Ele nos abençoe.